dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 21 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da atualização do GarageBand e lançamento do app Ideias Musicais da Apple lá na App Store, Microsoft doando o equivalente a US$1 bilhão em serviços, frustração da Apple com emissoras de TV, bug do Linux colocando servidores, PCs e dispositivos Android em risco, recall de cabos do Surface Pro 1, 2 e 3, melhora da performance do iOS 9 para iPhones antigos depois da atualização do 9.2.1 e novo formato de anúncios do Google em tempo real. Vamos lá! Ontem o Google anunciou para a imprensa num evento em Nova York um novo formato publicitário chamado Real Time Ads, ou então anúncios em tempo real, que, como o próprio nome diz, podem ser veiculados em tempo real durante grandes eventos que estejam acontecendo ao vivo, como por exemplo o Super Bowl, a entrega do Oscar ou as eleições presidenciais. Esse novo formato é compatível tanto com o YouTube quanto com anúncios em sites e aplicativos que usam o Google Display Network, e ele funciona basicamente assim. Imagina que está acontecendo a final da Copa do Mundo e sai um gol da Alemanha. Com os Real Time Ads, uma loja de artigos esportivos pode veicular um anúncio que mostra um desconto na compra de uma camisa da Alemanha para comemorar. Outro exemplo é poder promover a compra ou aluguel de filmes de atores conforme os vencedores do Oscar forem sendo anunciados. O Google já vinha testando esse formato com alguns parceiros tipo American Express e Electronic Arts, e apesar dele continuar em fase beta, ontem a empresa anunciou que vai usar o Super Bowl como teste final do Real Time Ads para em seguida lançar o serviço para todo mundo. Agora uma notícia interessante para donos de iPhones 4S e 5 que não atualizaram para o iOS 9 por medo de deixar o aparelho mais lento, ou então que atualizaram para o iOS 9 e não andam muito felizes com a performance. Ontem o site Apple Insider publicou uma matéria que diz que a versão 9.2.1 do iOS, que foi publicada nessa semana para os usuários, melhora bastante a velocidade desses modelos, mesmo em comparação com o iOS 8.4.1, que foi a última versão do sistema antes da chegada do iOS 9. Eles dizem que apesar da versão nova do sistema deixar o processo de reinício dos iPhones 4S e 5 um pouco mais lento, depois que o telefone liga, a coisa é bem diferente e o aproveitamento está bem melhor do que antes. Por isso, se você tem um iPhone velhinho e não está muito feliz com a performance dele, experimenta atualizar ele para o iOS 9.2.1, porque de acordo com o Apple Insider e com o pessoal do iApple Bytes, que inclusive fez um vídeo comprovando as diferenças, essa versão nova do sistema está bem mais estável do que a anterior. Ontem o site ZDNet publicou a informação de que a Microsoft está se preparando para anunciar um recall do cabo de energia do Surface Pro 1, 2 e 3. Segundo eles, o recall vai ser anunciado amanhã, dia 22 de janeiro, e o que levou a Microsoft a fazer isso foi uma preocupação de superaquecimento que acontece em cabos que são dobrados ou enrolados com muita força. Esse recall vai acontecer no mundo inteiro, de acordo com as fontes do ZDNet, as regras vão ser anunciadas pela Microsoft em breve, mas no post de ontem eles já adiantaram que todos os cabos vendidos até julho de 2015 entram na jogada e pelo menos lá nos Estados Unidos, a troca vai ser totalmente gratuita. Agora vamos falar de uma falha de segurança bem séria que afeta o Linux e que vem deixando milhões de servidores, PCs e telefones Android em risco desde 2013. Esse bug é bem sério e ele pode ser explorado de diversas formas. Nos servidores e PCs, quem tiver acesso físico às máquinas consegue adquirir total controle do sistema, e já em smartphones que rodam Android a partir do KitKat, um app malicioso pode explorar esse bug para conseguir controle de todas as funções do sistema. Segundo a empresa Perception Point, que foi quem descobriu esse bug, 66% dos dispositivos rodando Android tão sob risco, e o grande problema aqui vai ser a distribuição das atualizações de segurança para os diferentes aparelhos, o que significa que muitos usuários devem ficar expostos durante meses e até anos, segundo o Ars Technica, que foi quem divulgou essa história toda. A boa notícia é que os grandes distribuidores de Linux já estão trabalhando na solução e vão começar a publicar as atualizações de segurança nos próximos dias. O negócio agora é torcer para a maior quantidade possível de máquinas serem atualizadas antes desse bug se tornar público e dele começar a ser explorado em grande escala para se aproveitar da fragmentação do Android. Já não é mais nenhum segredo que a Apple vem há tempos tentando lançar o seu próprio serviço de streaming de programas e canais de TV para concorrer com Netflix, Hulu, Amazon e tantos outros serviços que já fazem isso e movem montanhas de dinheiro todos os anos. Segundo o pessoal que tem fontes na Apple, ela já tinha a expectativa de anunciar esse serviço junto da nova Apple TV durante a WWDC do ano passado, em junho, mas como não deu tempo de fazer os acordos com as emissoras, ela acabou tirando isso tudo da apresentação e preencheu esse tempo com aquele anúncio todo confuso do Apple Music, que durou muito mais tempo do que ele precisava. Com a ausência da Apple TV durante a WWDC, todo mundo deduziu que a nova Apple TV e o plano de streaming deles viriam em setembro no evento do iPhone, e de fato a Apple anunciou a Apple TV, mas não anunciou o serviço de streaming. E aí aos poucos vem surgindo informações de por que esse serviço ainda não viu a luz do dia. De acordo com o John Skipper, que é o presidente da ESPN e deu uma entrevista para o Wall Street Journal, a Apple anda bem frustrada com a dificuldade que ela vem encontrando para negociar e fechar contratos com as emissoras de TV, porque até agora não apareceu uma situação que fique boa tanto para a Apple quanto para as emissoras. Ele fala ainda que em 2016 ele acha que esse anúncio deve acontecer, a Apple deve entrar nesse mercado, e que a ESPN segue conversando com a Apple para tentar chegar a um acordo. Essa declaração do John Skipper é bem parecida com outras declarações de executivos de TV que vem aparecendo por aí. O que eles dizem é que a Apple quer lançar uma espécie de pacote de canais por assinatura, uma espécie de TV a cabo proprietária, e provavelmente o que ela quer pagar para cada um deles não é exatamente o valor que eles estejam dispostos a aceitar. No final das contas, está cada vez mais claro que essa dificuldade que a Apple vem encontrando aqui é que eles não têm conseguido dobrar os canais de TV da mesma forma que eles conseguiram dobrar as gravadoras para poder lançar a iTunes Store e agora o Apple Music. Vamos ver nos próximos meses se aparece alguma novidade sobre esse assunto, mas pelo andar da carruagem, não dá para esperar muito não. Agora vamos falar sobre um anúncio bem legal que a Microsoft está prestes a fazer e que foi divulgado ontem pelo Bloomberg Business. De acordo com eles, a Microsoft vai doar o equivalente a $1 bilhão em serviços de nuvem para ONGs e grupos assistenciais com fins não lucrativos, na tentativa de promover o que eles chamaram de evolução dos benefícios públicos. A maior parte das doações vai garantir acesso grátis ou com custo baixo a serviços como o Azure, o Office 365, o serviço de armazenamento de dados, e outras doações vão incluir a oferta de acesso grátis ao Azure para universidades e um outro programa que vai investir em empresas e organizações que ajudem a levar o acesso à internet em países em desenvolvimento. É claro que no fundo esse não deixa de ser um investimento da Microsoft, já que para todos os efeitos ela está oferecendo acesso gratuito ou por um preço baixo aos serviços que eles mesmos têm para as empresas e ONGs ao redor do mundo. Mas essa iniciativa não deixa de ser ótima por causa disso, né? É bacana ver cada vez mais as empresas tomando atitudes assim com uma frequência cada vez maior. E por último, vamos falar de duas novidades bacanas que pintaram ontem lá na App Store para quem gosta de compor música, seja para trabalhar, seja para brincar. Primeiro, a Apple finalmente atualizou o GarageBand, trazendo vários recursos novos e bacanas e deixando ele compatível com o iPad Pro e também incorporando recursos do 3D Touch para os iPhones mais recentes. A ausência do GarageBand no iPad Pro era uma situação curiosa, já que ele aparecia rodando nas fotos promocionais do iPad Pro nas lojas e no site da Apple, mas agora finalmente ele chegou para a alegria do pessoal que gosta de brincar ou trabalhar com música. Agora, além da atualização do GarageBand, ontem a Apple também lançou um novo aplicativo chamado Ideias Musicais, que é uma espécie de mistura entre o app do gravador de voz do iOS e alguns recursos do GarageBand. Quem fez um vídeo ilustrando muito bem o aplicativo foi o The Verge, e nele uma pessoa com um violão abre o aplicativo, começa a gravar uma música que ele mesmo inventa ali na hora, só com alguns acordes simples, e em seguida o app identifica as notas e disponibiliza alguns acompanhamentos de bateria e de baixo que combinam com o ritmo, a harmonia e o compasso da música que ele acabou de gravar, tudo automaticamente sem ele precisar fazer nenhum ajuste no aplicativo. Além disso, o Ideias Musicais também conta com um afinador eletrônico, que é um grande aliado dos músicos que vivem carregando seus instrumentos por aí e precisam afinar eles toda hora. Agora, o legal mesmo do app é que ele não reconhece só instrumentos musicais, mas também melodias cantadas. Se você baixar o app, inventar uma melodia qualquer e gravar, o aplicativo já vai reconhecer tudo, vai sugerir os acompanhamentos, e aí você consegue ajustar tudo ali sem ter que mandar pro GarageBand, e depois você consegue salvar no SoundCloud, mandar por e-mail ou subir no YouTube sem sair do Ideias Musicais para fazer qualquer coisa. Bem legal a novidade, aliás, as duas novidades de ontem, em especial o Ideias Musicais vale a pena baixar, ele é de graça, porque com certeza você vai se divertir. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!